Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nós vamos fazer um estudo aqui. Porque nós fazendo um estudo da palavra, nós vamos entender quanto nós somos amados por Deus. E todo o interesse de Deus é que você conheça o amor dele por você. Quando você conhece o amor de Deus por você, começa o processo de conversão na sua vida. Porque o amor de Deus nos constrange. É tanto amor que nós nunca vimos. Eu ultimamente tenho procurado aprofundar no conhecimento do amor de Deus para a minha vida. E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho estado mais feliz. Porque todos os dias eu consigo ouvir um eu te amo, filho do meu Pai Celestial. Todo momento eu consigo ver um gesto de amor do meu Pai Celestial. Quando eu me apliquei a conhecer o amor de Deus, eu tenho percebido Deus nos mínimos detalhes. E eu estou tendo, nesses quase 28 anos andando com o Senhor, eu tenho estado num tempo de uma paixão muito gostosa com Deus. Eu estou num quebrantamento tão gostoso com Deus que eu não achava que não era possível. Hoje eu consigo ver a presença de Deus na minha vida numa salada gostosa que eu vou comer. Em qualquer coisa que Deus faz chegar nas minhas mãos, eu sinto assim uma gratidão por Deus, por saber que vem da parte dEle. Eu estava lá na beira do rio esses dias dizendo, poxa vida, daqui que Deus me tirou. Olha a vida que eu estava vivendo, como é que eu não vou ser grato a Deus o tempo todo? Então, quando eu olho para mim quem eu era, quando eu olho para mim o zelo de Deus, os cuidados de Deus para a minha vida, eu começo a meditar nessas coisas, eu vou ficando tão apaixonado por Deus que eu quero me enroscar nele. E cada vez que eu aproximo dele, ele tem uma carga maior de amor para demonstrar para mim. É uma carga em cima de uma carga, em cima de uma carga, e isso está mudando meu coração, está mudando meus valores, está mudando tudo. E isso é apaixonar por ele mais ainda, por saber que ele tem te livrado. Quantas vezes o mosquito da dengue passou por você? O mosquito da zika passou por você? Quantas vezes o coronavírus passou a um milímetro de encostar em você e não encostou, porque tinha um anjo do Senhor com a mão estendida protegendo você, guardando você? Quantos lugares que você já entrou contaminados e você entrou e saiu e Deus falou, meu filho, não toca nele, porque ele me ama. Ele me ama, ele tem um relacionamento comigo, ele tem um sentimento comigo, ele tem alguma coisa particular comigo, ele está debaixo de uma glória de oração, mesmo que ele não ora muito, mas o ministério que ele congrega, o ministério que ele faz parte, tem alguém que anda numa unção tão poderosa, alguns pastores, alguns líderes, alguns irmãozinhos, algum pessoal da intercessão, anda numa unção tão poderosa que protege até quem não ora. Até quem não congrega direito, até quem não tem um comprometimento sério, mas o amor de Deus envolve só para ele falar, não, aquela é minha igreja. Aquela é meu pastor, meus pastores, aquela é minha igreja. Então ele milita debaixo dessa onda de cura. Então, meu irmão, usufrui do amor de Deus para a tua vida. Não pense que um cafezinho de manhã cedo é algo que é natural na sua vida. Não tenha nada por natural, querido. Tudo que você não tinha, que agora você tem, isso não é natural, é sobrenatural. Tudo que você não tinha, e agora você tem. Tudo que você não tinha. Se você tem finanças hoje mais que você tinha, é sobrenatural. É o amor de Deus para a sua vida. É confiando em você talentos, para você granjear esses talentos e ganhar mais talentos. É dando a você a condição de comer, beber e viver do melhor dessa terra. Valoriza você. Eu fico muito triste quando eu vejo um crente não valorizar ele. Bem-aventurado é você que valoriza a tua igreja, teus pastores, a casa do teu pai, vem congregar. Isso é saúde para a tua vida. isso é vida boa, isso é, é unção de Deus na tua vida. Pega os teus filhos, pega a tua família e chama eles. Pega a tua família, não deixa a tua família cair não. Não esmurece na fé, chama todo mundo, você vai para a igreja comigo. Filho, você vai na igreja comigo. Esposa está lá, não estou muito legal hoje não. Marido está lá, não estou muito legal. Põe a roupa dele em cima e fala, vamos para a igreja. É tempo de oração, é tempo de orar, é tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar enquanto se pode achar. Pessoas esfria, para de orar, para de buscar. Não podemos ser assim. Temos que ser fervorosos porque somos apaixonados por um Deus vivo, real, presente, poderoso, Deus que protege, Deus que livra, Deus que cura, Deus que restaura, Deus que transforma, Deus que prospera, Deus que dá a alegria que o mundo não pode dar, a paz que o mundo não pode dar. Então nós devemos estar grudados nesse Deus. A minha vida toda, quando eu não estou ministrando, eu estou colado com o Senhor, porque eu sou apaixonado por Ele. Ah, mas você é pastor. E você é o quê? Pastor é mais filho de Deus do que os outros filhos? Deus ama mais pastores do que você? Não, Deus não tem predileto. Deus não trata comigo porque eu sou pastor. Ele trata comigo porque eu sou filho. E eu descobri uma coisa: existe filhos e filhos. O filho verdadeiro, o apaixonado, você sabe. Você tem um filho carinhoso na sua casa? Você pode ter 5 filhos, um é diferente do outro. Um é mais carinhoso, um é mais chegado com você. Jesus não mandou chamar Deus de pai? Ele falou, quando vocês for falar com Ele e quiser que Ele atende vocês, fale assim: Pai nosso que está no céu. Chame Ele de papai. Abba Pai significa paizinho, pai bondoso, Abba Pai. Então aproxima desse Deus, quanto mais você puder. Não dá desculpa não, ah Senhor, estou muito atarefado para não ficar mais próximo do Senhor. Você não está atarefado na hora de comer? Você está comendo, você agradece a Deus. Você está bebendo água, você agradece a Deus. Você tem tempo, nós temos tempo. Amém? Apaixona por Ele, porque Ele já é apaixonado por você. Apaixona pelo seu Pai, porque Ele já é apaixonado por você. Ele não pode te amar mais se você for bom filho, e não pode te amar menos se você for mau filho. Ele te ama na totalidade. Mas se você olhar aqueles que estão próximo do Pai, esses, Davi disse, fui moço, agora sou velho, nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aquele que aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador de todo aquele que o busca. Busque seu pai. Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro na sua cintura. Seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Verso 6. Confessando os seus pecados. Vou repetir. Confessando seus pecados, era batizado por ele no Rio Jordão. O povo vinha e concorria e desesperava e chegava na beira do Jordão e dizia, eu sou pecador, eu sou falho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me batiza João. Por que que o povo concorria? Que unção poderosa tinha João Batista? Que o povo concorria para ser batizado? João Batista estava dizendo, está vindo alguém aí. A maior pregação para alguém batizar é essa: está vindo o Salvador da humanidade aí. Está vindo o noivo aí. Ele está à porta. Os sinais estão acontecendo: peste, morte, terremoto, tempestade, catástrofes. O mundo pegando fogo praticamente, porque o Filho de Deus está voltando. Seja batizado. Quem crer e for batizado será salvo. João Batista estava pregando isso, o Salvador está chegando aí. Quando ele falou que vinha um Salvador, o povo concorria. E a pregação de João Batista era a pregação mais dura que eu vi. Hoje tem crente, sabe, meus irmãos, tem crente que não gosta de pregação dura. Ninguém gosta de ser exortado. Mas não há nada que pode mudar um homem do que exortação. João Batista exortou esse povo que vinha batizar de uma pregação tão dura, e olha a pregação que ele fazia. Confessando os seus pecados, era por ele batizado no Rio Jordão. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhe: amados, queridinhos. O que, que ele falou? Raça de víbora, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto digno de arrependimento, e não basta dizer que temos por pai Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. Os frutos não é o que você quer produzir, é o que o Espírito Santo produzir. Salvou essa? Tem alguém tão esperto que você acha que você está certo? Se o certo que você afirma, se as suas razões que você afirma estiver errada, não tem jeito para você. Se o seu certo for errado, você está na roça. Se aquilo que você afirma com tanta veemência, que você está certo, porque quem está certo, dentro do seu certo, ele é apontador de erro dos outros. Eu acho que o pastor Célio tinha que fazer assim com a igreja. Eu acho que devia ser assim. Esse está errado dentro do seu certo. O certo é aquele que diz assim: independente, eu tenho visto Deus através da vida dele, e ele tem um pai. Se ele tiver errado, o pai dele vai corrigir ele, e eu vou só interceder por ele. Ele está certo dentro do seu certo. Mas aquele que julga, aquele que aponta o dedo dentro do seu certo, ele pode estar errado e não tem salvação para esse. Muito cuidado com o seu certo. Deus está certo em tudo que ele faz? Sim ou não? Só que ele fez a luz e foi conferir. E disse Deus: haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Por que você não vai conferir as suas ideias? Que talvez o seu certo está errado. E se o certo estiver errado, você muda para o certo. Por isso que tem homens que não mudam, mulheres que não mudam, porque o que eles afirmam que está certo, está errado, e eles morrem dentro do erro. Muito cuidado quando você afirma uma coisa certa. Deus, tudo que ele fez, e viu Deus que era bom, e viu Deus que a luz era boa, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Ele fez e confirmou. Ele sempre fez e ele mesmo confirmou aquilo que ele fez. Cuidado com o seu certo. Os fariseus estavam certo. Os fariseus diziam: nós temos por pai Abraão. Jesus disse: se vocês fossem, nós somos filhos de Abraão, eles disseram. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam as obras de Abraão. Mas como vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos, vocês teriam as obras dele, vocês querem me matar. Vocês têm por pai o diabo, que foi homicida desde o início. Será que Jesus pregou molinho? Não. Chamou os fariseus, o povo da época, que lia a Bíblia, a palavra do Velho Testamento, pegou eles e disse isso para eles. Então, seja humilde, cuidado com o teu certo. Isaías 58 diz: se você tirar o apontar de dedo, esse é o jejum que eu escolhi, que retire de ti o apontar de dedo, porque o que aponta o dedo está condenando alguém, está absolvendo a si. Por isso, uma pessoa que dá muita justificativa, fique esperto com ele, porque ele está dando o certo dele e não aceita o certo de ninguém. Palavra de salvação. Então vamos voltar aqui nesses homens difíceis de converter. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir fruto digno de arrependimento, e não basta dizer que temos por pai Abraão, pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto bom será cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá e limpará a sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Eu não quero ser palha, eu quero ser trigo. E para mim ser trigo tem que ser amassado, para mim ser pão. Esse é o pão da nova aliança. Esse é o meu corpo que eu entrego por vocês. Então, se você é a igreja, você é o corpo de Cristo. E ele falou: esse é o meu corpo que eu estou entregando para os perdidos comerem, para que eles se tornem salvos. Verso 13. Aconteceu. João Batista pregando, o povo se arrependendo, o povo vindo chorando para as águas, os saduceus, os fariseus, aquele povo em volta, os soldados romanos, todos descendo nas águas, sendo batizados daqui a pouco. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Pensa na cena. Eu tive lá no lugar, eu passei muito tempo sentado numa pedra naquele lugar onde os historiadores dizem que foi ali que ele foi batizado. Eu tive lá no Rio Jordão e vi isso. Naquele momento veio de lá para cá aquele que João estava anunciando. Quando ele chegou diante de João para ser batizado, João disse assim: essa pregação não é para o senhor não. Essa pregação não é para o senhor não precisa disso. Ele reconheceu que Jesus Cristo era quem ele estava anunciando. E ele disse: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E João tentava dissuadi-lo, desencorajá-lo, fazer com que Jesus desistisse de ser batizado, porque Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus não entrava naquela pregação de João Batista, raça de víboras. Jesus não entrava nessa pregação. Ele era santo, 30 anos de idade, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, cordeiro perfeito de Deus. Estava vindo ali, e todos que via ele batizar diziam: está certo, lá está um pecador, lá está um raça de víbora, lá está um que precisa arrepender dos seus pecados. E Jesus não precisava arrepender dos pecados, João sabia disso. E João falou: não vou batizar o senhor, eu não sou digno. Jesus disse: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Deus falou assim: agora eu vou justificar o meu filho. Uma multidão ouviu a voz de Deus, porque todos que estavam lá ouviu a voz de Deus. E o pai falou: vou testificar que o meu filho é diferente de todos. Este aí é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem não tem nada falso, em quem é puro, em quem é santo, em quem é vivo e tem a vida. Esse é meu filho amado. Deus testificou do seu filho. Amados, Deus quer falar a seu respeito para o mundo. Deus quer falar a seu respeito para o mundo. Deus quer que pessoas olhem para você e vejam que o que acontece com você não é natural, é uma intervenção divina, é algo sobrenatural. Pessoas que vão relacionar com você vão saber que você é uma pessoa diferente, que você tem uma presença de Deus, porque Deus testifica a seu respeito. Quando Jesus transformou em glória lá no Monte da Transfiguração, Pedro disse: façamos três tendas, uma para Moisés, outra para Elias, outra para o Senhor. Deus interferiu no meio e novamente falou: este é meu filho amado, a ele ouvi. Aonde você andar, Deus quer testificar de quem você é. Você é filho e filha. Você tem uma particularidade. Tem alguém que te justifica. Jesus falou assim, ó, eu não justifico a mim mesmo. Quem me justifica é meu Pai. Eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai tem é meu e tudo que eu tenho é do Pai, né? Só somos assim. Agora tem gente que 10% só é do Pai. O resto é tudo dele. Tudo que você tem, a sua vidinha, esse corpinho que a terra vai comer, tudo é de Deus. Então converte ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, o Salmo 103 diz. O salmista disse, um homem rico, um homem poderoso, o rei de Israel, quando ele começou a orar, ele disse, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, porque é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, e sara todas as nossas enfermidades, que redime a nossa vida da perdição, e nos coroa de amor e de compaixão. Bendiz a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim é para bendizer o nome do Senhor. Sabedoria, conhecimento, alegria, prosperidade, paz, tudo que tem em mim é para ser uma testemunha viva de que Jesus Cristo vive e reina em mim e através de mim, em você e através de você. Isso é para os crentes, isso é para cada um de vocês. Cada um crente é um ganhador de almas, cada um crente é impactador de vida das pessoas. Por isso que Deus teve que intervir lá no batismo nas águas. Falou, isso aí não é raça de vibra não, João Batista, isso aí é diferente. Isso aí é meu filho amado em quem me compraz. Eu sou a testemunha dele. Eu. Por isso que eu vou falar para todos vocês ouvirem. Deus dizendo, esse aí é meu filho amado, eu sou testemunha dele. Esse aí não tem nada falso nele. Esse aí é diferente. E Deus está esperando nós ser diferente um pouquinho. Para testemunhar a nosso respeito. Um pouquinho. Começa mudando de pouquinho. Não muda muito não. Se você mudar de uma vez, você pode quebrar. Muda de pouquinho. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho mais parecido com o papai. Parecido com o papai. Eu quero convidar vocês a parecer muito com o papai. Cada dia que passa, pareça mais com seu papai. Deixa as pessoas saber que você carrega o nome dele. Não espera ninguém perguntar se você é crente não. Deixa um trejeito, que é do jeito que você fala. Esse dia eu fui numa loja e eu disse pro rapaz, você é crente, você é um homem de Deus. Esse dia ele mandou um videozinho para mim lá do Monte de Santo Antônio, filmou lá e mandou foto dele, pastor, eu estou aqui orando por você, porque você orou por mim lá na loja, lá onde foi, no meu trabalho, você orou por mim, agora estou aqui no monte, está frio aqui no monte, lá em cima do Monte Santo Antônio, e eu estou orando a Deus pela sua vida. Eu só semeei a oração e colhi intercessão, porque eu reconheci que ele era crente. Aí você chega para uma pessoa e tem vergonha de perguntar se ele é crente, eu pergunto a todo mundo que eu relaciono, você é crente? Todo lugar que eu vou, eu procuro fazer com que as pessoas saibam quem eu sou filho de Deus, e quando eu falo que eu sou filho, eles querem me conhecer. Quando você fala que você é filho, eles querem te conhecer, e através de você, você aponta para eles o Pai. Isso Deus disse, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então assume quem você é, assume, vale a pena ser um crente assumido. Não seja meia boca não, não seja crente no domingo e a semana inteira não é crente, não, seja crente domingo, segunda, terça, quarta, quinta, até Jesus voltar, amém?